Beleza? Beleza? Sem Rumo, você está ouvindo Sem Rumo com Matheus Chang. Hoje eu tenho minha primeira convidada aqui no podcast, a doutora Ruth Endel. Ela é advogada, minha advogada, mas ela também é especializada em várias coisas. Fora disso, né? Você tem paixões, hobbies, coisas que você gosta, principalmente em questão de inteligência emocional, né? Fala um alô, faz um seu introdução aqui, por favor, doutora.
Hello, Matt. Hello, pessoal, ouvintes. Que honra ser a primeira convidada no podcast Sem Rumo. Estamos todos aqui nessa jornada sem rumo, né? A vida é isso. É uma jornada, é um caminho. E é isso que faz dela bonita.
Isso é.
Vamos que vamos.
Ou não, né? Também, dependendo da situação. Né? Fala aí, doutora, então, você fala um pouquinho da sua advocacia e vamos entrar direto na primeira notícia que eu quero tocar hoje.
Beleza. Primeiro, eu queria só deixar claro que o Matt, a gente se conhece já faz um tempo, e ele sempre faz questão de me chamar de doutora.
Yeah. Sinal de respeito.
Isso aí. Bom, eu sou advogada há 15 anos, me formei no Mackenzie. E de lá para cá eu venho trabalhando com essa dicotomia aí do que é o direito e passando por uma montanha-russa na minha profissão de realmente me encontrar, né, no mundo, como que eu posso exercer o direito de uma forma que seja verdadeira com os meus propósitos de vida. De lá para cá eu advoguei bastante na briga, no contencioso e no começo da minha carreira, em várias áreas. E aí em 2011, eu resolvi seguir o meu impulso empreendedor. Aí eu fui fazer GV, administração.
Uhum.
E, putz, foi incrível. Eu era a única advogada da sala. Então, assim, dá para ver que o jeito de pensar é muito diferente, né? E tão complementar, né? Porque o advogado ele tem foco naquilo ali, na lei. É uma visão um pouco mais afunilada e que, às vezes, é muito importante, né? Você ter alguém na sua equipe que tem esse tipo de visão.
Não, sem dúvida.
Então, pô, mas me abriu muito a cabeça fazer administração. Aí resolvi empreender, tive uma empresa chamada Bamper.
Bamper,
Banco Perto.
Ok, Bamper.
Ela era vinculada à Caixa Econômica Federal e ela trazia alguns serviços de funding para o pessoal que queria financiar imóveis e tal, e a gente ia fazendo esse trabalho. Foi enriquecedor, foi muito legal, em termos de grana e em termos de experiência de vida também.
Uhum.
Mas chegou um momento, em 2014, que eu já não via mais propósito naquilo. E aí eu resolvi me dedicar 100% àquilo que realmente me preenche, que é a advocacia, né?
Ah, é.
E aí voltei a me dedicar a isso, fechei a Bamper, ou coloquei ela no hold, que eu estou pensando em retomá-la, mas isso é tema para o próximo podcast.
Uhum. Muita gente acha tipo advocacia meio coisa chata, não sei o quê. Como é que você pode falar que, tipo, nossa, esse é o meu chamado? O que você gosta tanto de advocacia?
Cara, foi uma construção. A advocacia, de novo, né? Os advogados, eles são treinados na faculdade, meu, para ter um olhar muito afunilado, né? Especializado naquele tema e tal, e apresentar quais são os riscos. Porque hoje está crescendo esse número, mas até um pouquinho de tempo atrás você não via CEO vindo do jurídico em grandes empresas, entendeu?
Hoje tem?
Hoje está crescendo um pouco esse número, porque os advogados, eles têm começado a olhar para o direito de uma forma mais macro, assim, que foi esse olhar também que me fez me voltar a reapaixonar pelo direito, sabe?
Uhum.
De trazer o direito como um norte para onde as pessoas, como as pessoas tomam as decisões. Quando você é um advogado e você tem uma visão mais de negócio, como é o meu caso, você consegue enxergar a verdadeira importância do advogado, entendeu? Porque, meu, o papel do advogado é dar, assim, a sustentação e dizer para quem vai ter uma decisão, cara, o risco é esse, mas considerando todo, coloca na balança, considerando tudo que você está a fim de fazer, vai brilhar. tudo a ver, entendeu? Então, assim, ou não.
É, e também proteger os interesses, né? Vai que faz besteira. É para evitar de fazer besteira e erros para a empresa.
Mas a verdade é que o direito é uma ciência que acompanha a evolução social, cara.
Ok, explica isso.
Então, vamos lá. As mudanças, né? O mundo hoje está mudando muito rapidamente. Sempre mudou, mas a velocidade que tem mudado os nossos comportamentos como seres humanos tem sido muito maior. Então, o fato do direito acompanhar isso e você... nem sempre, né? Nem sempre a lei, principalmente no Brasil, que a gente tem um sistema muito moroso, muito devagar, não vai acompanhar as mudanças sociais.
Não tem como.
Mas os advogados e aqueles que operam os direitos, os juízes, né, os promotores, os advogados, enfim, eles podem se utilizar do quê? Dos princípios, cara. Para mim, faz toda a diferença quando a gente consegue tomar decisão baseada em princípios. O que, que é o verdadeiro valor para mim? Qual que é o verdadeiro valor daquela empresa, a cultura daquela empresa? Para onde que ela quer ir? Qual que é a visão dela? Quais são os pilares dessa empresa? E aí, e da sociedade como um todo, e do ser humano, tem vários níveis de princípios e valores, né?
Sim, níveis com certeza, porque eu conheço gente que não tem... O valor deles é dinheiro, sei lá, o valor coisa mais superficial, nem tem.
Nem tem.
Toma decisões sem...
Mas é aí que entra essa minha paixão pelos soft skills.
Ah, soft skills. Pra quem não sabe, soft skills é habilidades macias. Tipo coisas mais emocionais, inteligência emocional. Você tem o hard skills, que é assim, no papel, conhecimento de matemática, ou finanças, ou advocacia, e até mesmo medicina. Isso é um hard skill. A soft skill já é mais assim, negociação, liderança, persuasão, influenciar a pessoa, né, ter esse lado como que fala, um tato, que a gente não vê, mas está pegando força hoje no mercado. O pessoal está falando que você precisa ter mais inteligência emocional agora, assim, principalmente em grandes empresas. Tem que saber lidar com as pessoas.
Uhul!
Né? E assim, como advogada, com certeza você deve ter que lidar com cada tipo de pessoa.
Cara, só voltando um pouco, quando eu voltei a me dedicar para a advocacia, eu caí de paraquedas na administração do escritório de advocacia, que foi fundado pelo meu pai há mais de 50 anos, cara. No momento de transição.
Nossa.
E aí eu assumi como administradora, entendeu? Tudo que eu sabia das minhas competências técnicas, tanto jurídicas, de direito, quanto administrativas, não foram suficientes para eu aturar esse desafio, para eu superar esse desafio, cara. E foi aí que me caiu a ficha de que eu realmente precisava ter um domínio sobre os meus valores e os meus princípios.
Como você superou um desafio? Me conta essa, isso me interessou. Porque tem, assim, hoje em dia você vê... Todo mundo tem um tipo de desafio diferente, que seja intelectual, emocional, profissional, pessoal, espiritual. Então, desafio todo mundo tem. Existe alguma maneira de a gente sair de um buraco, de algo, sei lá, algum processo, método, você que é?
Cara, que incrível essa discussão.
É legal.
Muito. Então, em 2015, quando eu já tinha assumido um tempinho antes, mas... Foi um momento em que realmente começaram a me cair essas fichas sobre comportamento, soft skills e o meu emocional. Eu não estava segurando a barra, não estava segurando a onda no emocional, porque eu estava com medo. Essa é a grande verdade, eu estava com medo.
Todo mundo, muita gente.
Né? Caiu no meu colo assim, um presente, que eu considero um privilégio, uma honra ter assumido esse lugar. Mas, com esse presente, vieram vários desafios. Então, me dava medo. E, concomitantemente, na minha vida pessoal, eu estava noiva de uma pessoa.
Você foi noiva?
Fui.
É mesmo? Ok. E aí?
E aí, a gente estava num momento da relação muito difícil, assim, cara. E aí, a gente terminou. De uma maneira um pouco brutal. Eu não guardo, queria deixar claro, cara, que eu não guardo nenhuma mágoa, assim, acho que já transcendi isso, mas foi um processo. E até tenho gratidão, porque é exatamente isso que eu vou dizer agora. Porque me jogou num lugar emocional muito complicado, muito difícil, porque além de eu estar enfrentando os meus desafios profissionais, eu também estava enfrentando desafios emocionais. Nossa, e que eu tinha que chegar na segunda-feira, cara, de banho tomado e performar.
É.
Tá? Então, assim, então, não foi fácil.
Você ficou o final de semana inteira sem tomar banho. É isso que você sabe.
Pô, acho que todo mundo já passou por isso, né, cara?
Todo mundo tá...
Posição fatal, né, meu? As pessoas começam a ficar, tipo, ice cream.
Eu não tomo banho o fim de
semana. Assistindo Friends, assim,
Não, com certeza, né? Tipo, você tem que ter aqueles comfort foods. Você não quer. Você não vê a luz do dia, né?
Total.
Você fica trancado no quarto.
E aí, depois de muito trabalho, assim, hoje em dia, eu vejo o quão importante é respeitar esse momento de posição fetal que a gente às vezes tem na vida, sabe? Mas que por uma pressão social, uma pressão de família, a gente acaba sucumbindo e tendo sempre que mostrar o sorriso. Pode parecer clichê isso, mas quanto mais você abraça aquele sentimento considerado negativo, entre aspas, mais fácil você sai dele, cara.
Quanto mais... Então, só que o problema é assim, até não somente assim, tipo, no nosso círculo mais próximo, amizades, famílias, até mesmo na área de serviço do trabalho, a gente tem que colocar um sorriso. Mas se você for ver, eu acho, pelo menos o que eu vejo nas redes sociais, as próprias redes sociais estimulam esse tipo de... essa prática de poder... Cara, se você olhar no Instagram, no Facebook, as pessoas colocam o seu... Sempre colocam o seu melhor lado.
É.
Você raramente você vê a pessoa, sabe... chorando. E pior que se... Nossa,
nunca você viu.
Nunca.
Nunca, não tem isso.
Então, a gente tem que manter... o ser humano hoje, eu acho que tem que viver duas vidas. A vida dela, dentro do quarto, sozinho, trancada. E a vida perante os outros, na internet, que seja.
E que com as redes se expande para muito mais gente, né?
Muito mais gente.
Não são só os seus amigos próximos, que às vezes até com esses a gente tem dificuldade. Eu, pelo menos, às vezes até com os meus amigos próximos, eu ainda tenho que performar, cara.
É. Só que o pior ainda, eu acho que é assim, o que você falou, você tem que abraçar esse fato, essa realidade. Porém, tem um outro lado negro, o lado escuro das redes sociais. Às vezes, se você chegar e falar, meu, eu vou postar porque, sei lá, de repente eu consigo uns apoios dos seguidores. E você se posta chorando e desabafando.
Que lindo.
Lindo para alguns. E tem outros que chegam e falam assim, ó, essa mina aí chorando para receber likes.
Pode ser.
Assim, né?
Pode ser.
E como que a pessoa... Sei lá, eu não...
Mas, Matt, você sabe que é um risco, né? A gente toma um risco quando a gente abraça o nosso sentimento negativo. Vamos colocar a tristeza, por exemplo, né? Pô, a tristeza já me levou para lugares tão lindos. Eu não sei se você assistiu aquela animação da Pixar, que se chama Divertidamente, em português. Eu não me lembro agora o nome em inglês.
É animação da onde?
É uma animação que é uma menininha que tem a formação cerebral dela, as emoções dentro da cabeça dela.
Eu não assisto essas coisas que eu choro.
Cara, eu chorei em bicas.
Não vou chorar.
Mas
eu não
posso
choro.
Te
homem
falar?
Não chora.
Chore.
Não.
Chore.
Não.
Porque é lindo. Nossa, e fala exatamente isso. Ela é uma menina super feliz. As pessoas todas dizem, nossa, como ela é feliz. Ela nunca... É, né, uma boa menina e tal. E aí ela tá criando as sinapses dela, né? E começam a aparecer uma tristeza, porque ela se muda de cidade e ela fica com muita saudade da vida que ela tinha, né? Só que ela não consegue expressar e ela fica junto... A Joy, que é a alegria, fica tentando abafar essa tristeza e não deixar ela aparecer, não deixar ela tomar conta do ser da menina, né? E isso gera uma explosão, ela foge de casa, assim, sabe?
Entendi.
E depois, quando ela deixa a tristeza tomar conta e ela chora e fala para os pais dela, eu tô com saudade de casa, e aí ela chora. os pais dela abraçam e ela consegue receber o carinho dos pais. Porque até então os pais achavam, ah, ela acha que ela está feliz. Acho que ela está gostando da mudança, porque ela está toda hora, né? A gente chega no quarto, ela está brincando e tal. Mas ela fazia isso de mentirinha. Porque, na verdade, ela queria mesmo era ficar triste. Né? E a partir da tristeza, ela consegue ter o afeto dos pais. Então, voltando, né? Eu estava nesse momento de fundo do poço mesmo, assim, emocional. Então, isso me levou a instintivamente procurar uma saída para recuperar minha energia vital. Porque eu queria muito performar, eu queria, já estava muito afim de fazer aquilo, embora eu tivesse com medo.
Aí você começou a ir para Trabuca.
Não, aí eu, aí eu fui pro yoga, cara.
Yoga? É. Yoga foi sua válvula
portal,
de escape.
O meu portal foi o yoga. Aí, meus amigos na época chamavam yoga de vidrex. Sabe, casamento grego? Tipo, yoga pra tudo, sabe? Você tá com uma espinha na testa, yoga. Tá com dor no pé, yoga. E aí, cara, fui pro yoga e o yoga me trouxe uma energia vital. Assim, eu lembro que a primeira sensação física, que é essa que a gente não esquece, né, cara? A sensação física. Foi, depois da aula... Eu cheguei no escritório e, nossa, parecia que eu tava de novo, I'm back, assim, sabe? Me deu uma energia que eu consegui produzir, pensar melhor, articular os meus pensamentos e tal. E aí falei, nossa, isso é mágico. E aí comecei a fazer. E o yoga me levou para muitos outros lugares.
Yoga parece tão chato.
Parece. Hoje em dia, assim, eu sei que yoga não é para todo mundo. Eu não chamo mais yoga de vidrex, sabe? Porque eu...
Acho que cada pessoa tem que achar o seu...
Exato.
Para alguns, sei lá, caminhar na montanha.
Para outros é Trabuca também.
É Trabuca. É que a gente tem um amigo em comum, que é dono do Trabuca.
Mas eu, assim, na minha juventude, eu aproveitei demais Trabucas e afins, entendeu? Eu fui muito para balada e tal. Então, nesse momento da minha vida, eu já... Não era isso que minha alma precisava, sabe?
Uhum.
E o yoga me abriu esse portal. E aí eu comecei a ir para retiro, comecei a entender, cara, que para eu conseguir ajudar os outros a resolverem os seus problemas, porque no fim do dia, cara, o advogado faz isso. Ele ajuda as outras pessoas a não terem problemas, a evitar, que é o melhor dos mundos, ou a resolvê-los, se eles já existem, né? Então, cara, eu descobri que eu só ia conseguir fazer isso de uma forma plena se eu resolvesse os meus antes.
Isso é verdade. É difícil realmente você ajudar o outro. Você não consegue ajudar o outro sem se resolver primeiro. Eu acho incrível, porque hoje, só para explicar, eu cheguei, já liguei o microfone e falei, vamos gravar. E a doutora perguntou o que a gente vai falar hoje. Eu falei, não, a gente vai na onda. E, na verdade, a notícia que eu ia tocar, o assunto que eu ia tocar, você ficou sabendo que o WeWork foi negado a avaliação dele na próxima rodada de investimento de 6 bilhões de dólares? Foram negados. Tipo, eles não têm dinheiro. Daqui 2-3 meses, se eles não tiverem pelo menos 5 bilhões... Eles estão pedindo bailout esqueci, XP Investimentos.
Estão
pedindo 5 bilhões pelo XP.
Uhum.
Porque senão em 3-4 meses, eles vão ter que fechar a porta.
Que pena.
Ah, não. Eu acho que estava vindo... Meu, o CEO do WeWork é doidão. É doidão. Aí a gente volta nisso. Mas como eu queria tocar nisso, mas a gente começou a tocar em inteligência emocional, abraçar nossos problemas... A tristeza em si, e isso me lembrou de uma cantora e atriz coreana, o nome dela é Suli, então ela é bem famosa no mundo de K-pop. Tá, K-pop eu não curto muito, mas eu achei interessante porque ela...
K-pop é Korean pop?
Korean pop.
Legal.
Tipo, um dos maiores hoje é o BTS.
Tá.
Enfim, é coisa de... É a galera
pesquisar.
Que...
Pesquisar.
É onde os meninos se maqueiam para parecer mais bonitas. Minha crítica, eu não sei, não rola pra mim. Mas ela foi encontrada. Tinha se suicidado. Ela se suicidou 25 anos de idade.
Agora?
Agora, foi 4 dias atrás.
Vixe!
Deixa eu ver aqui. Parece que vivia só em casa, provável que tirou a própria vida. Mas eles estão contemplando outras possibilidades.
Uhum.
Ela começou como atriz desde a infância e alcançou a fama entre 2009 e 2015, sabe? Mas a discussão em volta disso é a pressão que tem sobre, hoje em dia, as mulheres na sociedade. Mas fora isso, o fato daquilo. A gente não consegue... Muitas pessoas têm medo de demonstrar realmente como realmente são.
Sim.
É estranho isso, assim. Eu acho que isso é uma coisa que está levantando uma poeira agora, a discussão sobre a saúde mental.
É.
Né? Recentemente saiu aquele filme Joker, que eu faço um... Eu fiz um review do Joker, que eu achei muito animal. Que mostra o lado de doença mental, só que também mostra que a sociedade não faz nada para ajudar, assim, dificilmente faz, porque a gente... Não sei. Para mim, eu sinto que a gente... Em geral, a gente tende a olhar mal para quem não está bem.
Mas isso, Matt, você como psicólogo, né, cara? Você é psicólogo,
sim,
né?
Sim, sim, eu fiz psicologia.
É, você como psicólogo, você deve saber que assim, esses padrões a gente vai adquirindo conforme os nossos estímulos, né? São os padrões que a gente... impõe, assim, a nós mesmos, né? Por exemplo, você falou agora há pouco, o homem não chora. De onde saiu isso, né? Assim, eu acho que o homem é um ser humano. E quando eu falo resolver os nossos problemas, não significa que eu sou um monge, que eu não tenho nenhum problema, nossa, que agora eu tô plena. Cara, eu gosto de dizer que eu estou plena hoje porque foi uma construção, uma jornada de respeitar os meus sentimentos, cara.
Tá.
Porque eu também fui criada, cresci num environment que não me... Que nunca achou bonito chorar.
Isso é verdade?
Eu sou millennial.
Isso é verdade.
Assim, só para contextualizar, nasci no early 80s, assim, então... É, eu ainda sou de uma geração e que eu adoro essa geração. Eu sou muito millennial. E eu adoro ser dessa geração que conheceu o mundo pré-digital e o mundo digital, né? Então, a gente consegue navegar nesses dois mundos, assim. Enfim, mas o que eu estava falando é que... eu fui criada num contexto em que... Ah, você está chorando, você é menininha.
É, pois é.
E aí entra também numa depreciação do feminino, né? Porque nessa minha jornada, e aí quando eu comecei a olhar e falar, cara, eu preciso me cuidar, eu não parei a minha vida para me cuidar, mas eu dediquei muita atenção para mim, muita atenção para o meu autoconhecimento, para saber quem eu sou de verdade, para me conhecer. Porque a empatia, ela só existe se você souber reconhecer o sentimento. Se você não reconhece em você, como que você vai reconhecer no outro? Porque quando você começa a deixar um sentimento adormecido, porque quando você nega um sentimento, ele vai ficando adormecido. E aí você não consegue mais nem identificar o que é aquilo que você está sentindo. Sei lá, eu estou sentindo um peso, eu estou sentindo um nervosismo, eu estou querendo gritar com as pessoas, será que isso é raiva? Será que isso é tristeza? O que será que isso é? Eu estou dizendo pela minha própria experiência, porque eu passei por isso. Muitas vezes eu não sabia identificar qual era o sentimento que eu estava sentindo, né? E aí acabava explodindo em forma de raiva, né? Que eu sou meio esquentadinha também.
É, eu sei, tem jeito. Eu vejo de longe.
É, acabava explodindo com forma de raiva, mas, pô, aí logo depois me batia aquilo, cara, isso não está legal, porque eu também não quero que as outras pessoas fiquem... sejam, né, prejudicadas por causa de um sentimento que eu estou reprimindo. E aí, hoje em dia, cara, eu expresso minha raiva em catarses, assim, sabe? Tipo, eu adoro fazer hiking em montanha, por exemplo.
Aí você vai pisando na areia...
Eu dou uns gritos, cara.
É sério?
Eu dou uns gritos. É
nossa,
sério?
É que eu tô imaginando agora, assim, sabe? Você tá escalando a montanha, assim, tá mó silêncio, os pássaros, né, cantando, você tá olhando, assim. Aí lá longe você ouve... Não. O que
total,
é isso? Que
total. Isso? Gritão,
sério,
assim.
Sério?
Tira tudo de dentro, grita. É bom, cara, é bom. É, porque aí você não tá gritando com ninguém. você tá tirando, você tá expressando essa raiva.
Tá, tá.
Sei lá, pode ser fazer um boxe, sei lá, alguma coisa assim. Mas é bom expressar a raiva. Assim como a tristeza, que aí você expressa de outra forma. Pô, você... Ai, cara, eu quero ficar triste aqui no meu canto, posição fetal. Isso quer dizer que eu tô depressiva? Não. Porque muita gente fala em rede social sobre depressão, o que eu acho sensacional.
Sim, sim, é necessário.
É necessário, porque é uma patologia, né, e que as pessoas muitas vezes não conhecem os sintomas. E eu acho importante quem passa por isso, ou pessoas que trabalham com isso, profissionais, informarem as pessoas. E as redes sociais são um excelente veículo para isso, né, para esse tipo de informação. Mas não é porque eu estou triste hoje que eu vou entrar em depressão, ou que eu sou depressiva. Então, em inglês, nos Estados Unidos principalmente, as pessoas dizem I'm depressed. Muito isso.
É uma figurativa, assim, na verdade.
Chega a ser figurativo, porque se você for entender, não quer dizer que a pessoa foi diagnosticada com depressão.
Exato, exato.
Né? Ela somente está triste. E a tristeza é passageira, assim como a alegria. Então, no sem rumo, na jornada da vida, cara, o legal é quando eu me sinto plena quando eu digo, hoje eu tô feliz e eu tô abraçando esse hoje, eu tô alegre, eu tô feliz, eu tô dando pulos de alegria, eu tô realmente vivendo, eu sou celebrando essa alegria. E se amanhã eu estiver triste, tudo bem, eu também vou entrar nessa tristeza e ela vai me levar para a alegria de novo, ela vai me impulsionar, vai me mostrar algo que eu preciso entender sobre mim mesma.
Entendi.
Sabe? É linda essa jornada, cara, que não acaba nunca. Isso que é a vida, não acaba, não acaba. E os momentos em que você tá mal é onde você aprende. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu tô triste com algo, é porque tem algo me incomodando. E o que, que é que tá me incomodando? Eu não sei. Mas eu deixo a tristeza me levar para esse lugar, cara. Me mostra o que, que é. Por que, que eu tô tão incomodada lá no fundo? O que, que é? Essa pessoa me falou isso. Essa pessoa falou que eu sou... Que eu, sei lá, que eu fiz um contrato errado. Vou dar um exemplo. Só um exemplo. Fiz um contrato errado. E aí eu fiquei triste com isso. Mas eu fiquei triste porque ela disse isso ou porque eu me senti incapacitada de fazer um contrato, sabe assim? E aí entro nisso e falo, não, eu sou capaz de fazer um contrato. Ou não, eu tudo bem, deixa eu estudar esse ponto aqui, porque talvez eu não tivesse capacidade suficiente. Uhum. Então eu posso evoluir como ser humano.
Interessante.
Eu evoluo a partir desse sentimento, sabe? E é lindo isso, cara. E o feminino, né, a energia feminina que nós dois temos... Nós dois.
Eu não tenho.
Nós dois. Todo mundo. Todos os seres humanos, cara, tem energia masculina e feminina. Yin e yang. Yin e yang. Isso é medicina chinesa. Isso é coisa milenar. Né? Para a gente ter um balance, para a gente ter um equilíbrio... Tem que ser respeitado essas duas energias e tá tudo bem, entendeu? Isso não quer dizer que você é gay.
Não, sim.
Ou, se for, também, tem gays que não exercem esse tipo de energia. Não, não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com equilíbrio de energias, né?
Para mim, acho que foi, assim, eu, quando era jovem, eu lia muito mais revistas que as meninas liam. Não sei por quê, me atrai. Eu gostava de ler aqueles livros, tipo Capricho, a revista Capricho.
Você fazia altos testes da Capricho.
Com certeza, com certeza. Como, sei lá, eu via muito assim, o lado, assim, perspectiva feminina. Inclusive porque, assim, tipo, eu via o que rolava entre meus pais. Meu pai fugiu da família quando eu tinha 13, 14 anos. Mas eu cresci muito numa pegada de, tipo, é um ambiente bem machista onde eu não sei de quem eu peguei, se foi do meu pai, se foi dos meus amigos naquela época, mas foi assim, nunca demonstra que você está sangrando.
Uau.
Isso é uma coisa que eu tenho desde criança, assim, se eu tô mal, eu tenho empatia do que o outro tá sentindo. E eu fico pensando, mas se eu tô mal, eu criei um negócio ao longo dos 40 anos de idade, 40 anos de vida, de quando eu tô mal, eu fecho mais as portas. Eu consigo ter uma conversa bacana, Mas, e por dentro tá rolando assim, sabe? Tipo, fim do mundo, mas tá aqui. E isso é uma coisa, eu não sei como... Eu não digo que é machista, eu brinco, né? Essas coisas eu brinco, tipo, não, homem não chora. Mas pra mim, eu dificilmente consigo mostrar que eu não tô bem. Mesmo tentando. Ou até mesmo, sabe, tipo, se eu... Talvez por isso que eu sou meio... Não sei. Não. Rola as doideiras, mas...
Cara, é difícil pra todo mundo,
Matt. Pra mim é uma barreira.
Mas é difícil pra todo mundo. Não é fácil. Ainda a gente vive num mundo... Essa geraçãozinha nova que tá vindo com tudo. São pessoas incríveis. Que já têm uma mente um pouco mais aberta pros sentimentos.
Bem
não sei
aberta.
Se você percebe isso.
Só tira do beijo. Não quer que atende?
Não.
Não atende?
Ah, é. Então, desculpa.
Não, essa é...
O que eu sinto é que cada um começa a tomar consciência, porque chega um momento que não, começa a te fazer muito mal, né? Fechar as portas, sabe? Tipo, travar esse sentimento em algum lugar que você tá travando. E aí, também, isso acaba sendo... De alguma forma, isso tem que sair no seu organismo, sabe?
Ah.
E, às vezes, acaba saindo ou com, tipo, uma raiva repentina e aí você acaba brigando com alguém.
Ah.
Ou pode sair numa somatização também, né? Distúrbios corporais, de saúde, né? E até comportamentais em massa, cara. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma estatística que me assustou. 100% dos caras que entram metralhando todo mundo nos Estados Unidos, em escolas principalmente, 100% desses killers são homens.
É.
Porque esse padrão social de reprimir sentimentos é muito mais pesado com os homens.
Com certeza.
Porque com as mulheres também é. Mas ainda tem aquilo, tá bom, você é uma mulher, então você pode chorar. Sabe assim?
Que mulheres não. Tem mulher que não gosta disso, mas eu sinto inveja. Porque isso me dá uma saída.
Pô, mas tipo, é lindo você admitir que você sente inveja.
Eu sinto inveja disso. Tipo,
isso quer dizer que você tem essa necessidade também.
Porque imagina, eu chegar pra um amigo e falar, cara, não tô legal, os caras vão chegar e falar, meu, por algum motivo, falar que você não tá legal pra um amigo, hoje, ou pelo menos de repente, os amigos que você escolhe, né? Mas se você falar, não tô legal, cara, só preciso de um ombro pra chorar. Falar isso pra um amigo, os caras vão te zoar.
Você acha? Às vezes, não.
Eu acho.
É que você nunca tentou, talvez.
Não, ou eu tenho amigos errados. Eu tenho jeito. Porque do nada, se eu falar uma coisa dessas, eles acreditam que é motivo que eu quero beijar um homem também, sabe? Tipo...
sabe? Eu concordo com você que não é fácil.
Não é. Para homem, eu acho que...
Não é fácil.
Para se abrir de uma forma assim, zoeira à parte, mas para se abrir realmente para uma pessoa, é muito difícil. Eu acho que mulheres têm mais facilidade, não porque são mulheres, mas porque elas... Vocês têm essa... essa permissão. Sendo, dependendo do ponto de vista, sendo bom ou ruim, dependendo com quem você fala, ainda é meio que uma permissão de tudo bem. Isso é uma coisa que mulheres fazem, mas agora o homem já não faz.
Eu concordo com você. As mulheres têm um círculo de amizade em que elas podem ser mais honestas com relação aos seus sentimentos, sabe?
Sim.
Eu sinto isso também, Matt.
É interessante.
Tem um movimento, cara, rolando de homens que estão fazendo grupos, sabe? Posso até colocar na roda aí do público depois.
Não, obrigado.
Mas, de novo, não tem que vir de fora, né? Acho que tem que vir de ti. Assim, encontrar dentro das suas vontades, do que você curte. Para mim foi o yoga, mas para as outras pessoas pode ser qualquer tipo de atividade que as conduza para esse autoconhecimento, né? Essa expressão é muito batida. Eu acho que, hoje em dia, muita gente fala de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Mas tudo pode ser autoconhecimento.
Sem dúvida. Eu acho que se alguém descobrir o caminho para ter um autoconhecimento maior, vai ganhar muito dinheiro. O cara que souber botar um processo de como se descobrir e funcione para em massa. Porque isso é uma coisa assim, tipo, eu sei uma coisa. Eu me sinto... Os momentos mais, vamos dizer, leves da minha vida que eu senti sempre foi quando eu tava saltando de paraquedas.
Uau.
Salto de paraquedas. Só que a galera acha que aquela queda, queda livre que dá a paz, para mim não, não é. Eu normalmente assim, quando você salta com 12 mil pés. Aí a grande maioria do pessoal, quando chega em mais ou menos uns 3, 4 mil pés, abrem a velame, né? Eu sempre abria lá em cima, lá nos 8, 9 mil. E assim, descia devagar.
Uau.
Só ouvindo o vento. E isso me fazia sentir muito, muito assim, calmo, leve.
Aí, que legal, né?
É legal. Mas agora, assim, não que agora, aqui na Terra, eu me sinto pesado. Eu raramente me sinto isso, mas quando eu sinto, eu já meio que sei o que eu tenho que fazer, sei lá, vamos dizer, me fechar e resolver aqui dentro.
Aham. Você tem essa técnica?
É, acho que...
É, porque isso de se fechar, eu não te conheço profundamente para dizer que você está reprimindo o seu sentimento. Não, pelo contrário, pode ser que você esteja respeitando, né?
É, pode ser que também, que eu estou resolvendo entre eu, sabe aquela briga entre o bom e o mal, assim, por dentro.
Que legal, Pô, tem muitos jeitos, assim... E o direito hoje passa por uma transformação muito grande tecnológica.
Sim.
Como muitas profissões, né? Mas o direito, ele tem apavorado muita gente, assim, sabe? O que eu sinto é que as pessoas têm ficado um pouco com medo mesmo de serem substituídas por máquinas.
Ah!
Eu
acho que vai. Muitos empregos serão perdidos para as máquinas, porém muitos empregos serão gerados por causa das máquinas.
Isso.
E eu não acho que no net-net, no final, não é que muita coisa vai mudar. Cara, ontem, só mudando de assunto, porque a gente... Estava numa discussão muito legal aí de inteligência emocional, mas é isso, sem rumo. Eu estava conversando com um dos meus alunos, que ele é... O cara é pica de financeiro de um dos maiores bancos do Brasil. E principalmente em análise de risco. E a gente estava conversando depois da aula sobre cripto.
Tá.
E eu tive uma realização essas últimas duas semanas no meu estudo de cripto, sabe? Eu tô lendo todo dia sobre isso. O que eu tenho visto? Cripto, eu acho que não tem muito futuro, o cripto em si. Blockchain, sim.
Tá.
Agora eu vou explicar o porquê que eu penso isso.
Uhum.
Nossa, a gente fez assim, né? mudou de rumo. Mas é assim que funciona. Eu estava lendo, porque a minha realização veio, eu li sobre o crescimento da população mundial. Até 2030, dentro de uma década, a gente bate 9 bilhões de pessoas no mundo. 9 bilhões?
Overpopulated.
Overpopulated total, já estamos, né?
Já.
E overpopulation significa o quê? Aumenta desemprego, aumenta isso. Só que eu acho que é aí que é onde o blockchain vai entrar durante a próxima década. Porque um dia vai chegar ao ponto de, tudo bem, talvez o cripto não é um negócio seguro realmente, é um negócio que vai substituir a moeda que conhecemos hoje. E essa realização veio... Você me conhece, meu. Mês passado a gente estava falando, não, cripto animal. Agora eu estou falando, não, acho que não vai ser cripto. Vai ser assim, por causa do blockchain, tecnologia blockchain, eu não consigo arrumar um emprego. Várias empresas não querem me contratar porque ou eu tenho experiência demais, que também é um problema, ou não tenho experiência suficiente, ou sou muito velho.
Uhum.
Mas eu tenho habilidades.
Sim.
Só que meus filhos precisam comer.
Uhum.
Pode ser que, através do blockchain, eu acredito que vai gerar uma segunda... um submoeda, não moeda em si, mas é um sistema onde eu vou chegar e falar assim, doutora, Seu tio, que tem uma fazenda, ele topa me vender 500 gramas de porco ou de carne para eu chegar e, sei lá, fazer um marketing digital para sua firma, tá, sabe? Em vez de receber em dinheiro, troca de dinheiro em si, eu acho que o blockchain vai permitir com que a gente troque serviços e produtos próprios.
Tá.
Para nosso sustento, porque com esse overpopulation, 9 bilhões de pessoas, com a disparidade entre, que assim, entre classes, está ficando cada vez mais afastados. Nos classes médio, médio, alto para alto, onde as pessoas têm a maior capital do mundo, assim, tipo, em questão de eles que seguram o dinheiro do mundo, e eles que vão continuar mexendo com a moeda que a gente conhece hoje. A galera, a classe média baixa para baixa, é onde vai começar a ter esse... Cara, eu te troco 3 horas de serviço na sua casa, mas você me vende... Isso vale o quê? 3 ovos.
É, mas isso que você está falando, eu acredito que vai acontecer, sim. Porque o modelo de capitalismo que a gente vive hoje... Esse é tema para outro podcast, mas assim, é falido. Porque é concentração de renda pela concentração isso. De renda.
Exato.
Não é para utilizar a renda.
Exato.
Então, quando você traz esse modelo, que eu acho super interessante, e claro, poderia ser uma viabilização disso, né? O blockchain. É, você traz também um novo comportamento econômico.
É.
E aí as pessoas, né, porque essa geração está mudando, né? Não tem mais aquilo, eu quero ser uma celebridade, não tem mais.
Não tem.
Né? Então, pô, tô curiosa para saber como que vai ser e feliz, porque com certeza a gente vai precisar dar um jeito.
Vai, com certeza. E o ser humano quer sobreviver, gente quer sobreviver.
É.
Chegar a um ponto, tipo, até mesmo nem... Não digo assim, classe baixa, digo até mesmo os millennials que saem da faculdade, não conseguem arrumar emprego. O que eu vou fazer agora? Pô, mas millennials gostam de viajar. De repente o cara vai lá e troca serviços de tipo, cara... Porque isso a gente já vê nas redes sociais.
É, não, e o consumo, a desenfreada, não tem mais, não bate mais essa galera.
Não. Você
tem um movimento forte de simplificação de vida, que eu faço parte desse movimento também, assim, simplifiquei muito minha vida, cara.
É.
É, e aí não é mais ter para ostentar, não é mais ter por ter, sabe assim, eu quero viver a experiência.
É.
É isso.
É, não, a indústria de viagens, turismo tá aumentando horrores. Ano que vem vai ser... 2020 vai ter, tipo, um recorde de número de finais de semana, feriados prolongados.
Nossa, é verdade.
De, é? Nossa Senhora! Para comércio isso é terrível.
É.
Meu, mas para principalmente restaurante, bar... Vixe, vão sofrer. Mas para turismo, ano que vem vai ser assim, tipo... É uma ideia para... Cara, se você sabe cozinhar, se você sabe fazer alguma coisa, o que eu faria é, meu, pegava, meu, montava vários marmitex ou sei lá. Não tem... Em cultura coreana tem um negócio chamado kimbap, que é um rolo... Parece sushi, é um rolo de sushi coreano. Cara, você faz... Cada um você vende por 10 reais. Para você fazer, porque você faz em quantidade, o custo dela é 2, 3 reais.
Tá.
Para fazer.
Eu
pegava, meu, pega umas 3 caixas, vai pra praia e fica ali vendendo.
É.
Do que ficar em casa parado, o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro?
Total.
Ah, mas eu acho interessante.
Mas é, cara, é uma mudança comportamental muito bacana, sabe? De você, antes, né, os baby boomers, né, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, ganhar pra... para ter essa reserva e depois para deixar para minha família. Essa geração de agora, cara, eu quero viver.
É.
Eu quero viver, quero experimentar, quero ter experiências e tá tudo certo. E com isso eu vou agregando a evolução para o mundo, sabe? Acho que é meio que por aí, assim.
É, por um lado acho bom, porque assim, a expectativa do que... A definição do sucesso para cada pessoa tem mudado muito.
Tem.
É, Na minha geração, a geração dos meus pais, na verdade, era o quê? Você ia estudar, você ia sair da faculdade, arrumar um bom emprego, ficar no mesmo emprego durante 30 anos, você vai se aposentar, ganhar aquele reloginho no final do seu percurso, e você vai, durante esse tempo, construir uma família, vai ter aquele um carro, uma casa. E era isso, padronizado para todo mundo, né? Coisa da era industrial.
Saio de casa, vou para a fábrica, aperto...
Aperta os botões.
Aperta depois... o parafuso, exato, volto pra casa, assisto TV, janto, durmo, volto. É. Hoje não, né, cara? E aí o trabalho também mudou, né?
O trabalho mudou.
O que é sensacional, porque as pessoas agora olham pro trabalho como uma forma de exercer o seu propósito na vida. É. Cara, eu preciso estar exercendo o meu propósito, eu preciso estar alinhada com os meus valores pessoais no meu trabalho. É. E aí eu vou agregando para o mundo. Por quê? Porque, pô, vou conseguindo tomar decisão, vou amadurecendo, né? Vou dialogando melhor com as pessoas e tal. Não fico fazendo aquilo ali mecanicamente só para ganhar dinheiro e depois viver no final de semana, entre aspas, sabe assim? Porque, cara, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né?
Sim.
Sei lá, eu pelo menos.
É, um terço ou até mais. Eu também. Se eu não estou trabalhando... Tô ou dormindo ou brincando com os filhos agora.
Tem que ser prazeroso.
Tem que ser. Eu gosto de trabalhar.
Eu gosto também.
Do que eu faço. Acho que essa é a diferença. Antes a pessoa trabalhava porque tinha que trazer o salário.
Isso.
Agora a pessoa trabalha naquilo que ele gosta, porque ele gosta de fazer. Então, trabalhando 4 horas por dia ou 14 horas por dia, o prazer é o mesmo.
Cara, e aí que tá a sacada, o pulo do gato pra mim. Porque... pode ter a máquina que for. Se eu estiver exercendo o meu trabalho dentro do meu propósito, tá tudo certo.
Tudo certo.
E se a máquina engolir uma parte do meu propósito, eu vou e vou buscar outro. Porque a vida flui, né? A vida não é fixa.
Isso é verdade.
A gente vai adquirindo outros objetivos na vida, cara. Isso que é lindo. Assim, a gente vai evoluindo também. Tá tudo certo.
Sim. Eu acho que... assim, quando os robôs... máquina, robô, ele vai aprender a fazer aquilo e acabou. A vantagem que o ser humano tem é de se adaptar, evoluir, procurar outro, ter a flexibilidade de mexer.
E se livrar, né, cara? Se livrar das coisas mecânicas.
Pois é.
Tô feliz que eu vou me livrar das coisas mecânicas.
Também, com certeza. Se eu posso apertar um botão e fazer, sabe, e o robô me faz, sabe, metade do meu trabalho...
Sensacional, cara.
Eu adoro.
É.
O que você acha? Me fala mais ou menos quanto tempo você tem mais, tipo, porque eu não quero...
Que horas são, Matt?
Só...
mais uns 10 minutos aí.
Ok. Vamos mais uns 10 minutos.
Mas aí, assim, é só viajando um pouco aqui, já que é sem rumo, né?
É? Sem rumo total.
Pô, cara, na antiguidade, os pensadores, eles só pensavam. Eles não trabalhavam.
É.
Será que a gente vai voltar pra isso?
Eu agora adoraria.
Pô, adoraria também.
Adoraria. Ele seria de uma outra forma, né?
E o tanto que a gente ainda evolui por causa desses pensadores, cara. Ainda hoje, a gente ainda evolui em termos de filosofia e de por que a gente está nessa terra, o que a gente está fazendo aqui, por causa deles.
Uhum.
Então, que bom que a máquina vai poder fazer o hard work aí para eu poder filosofar também, por que não?
Também.
Né?
Também. Não sei, eu acho que, tipo, o que me preocupa é que, assim, as nossas vidas mudaram tanto de uma década para cá. Do ano, sabe, de 2010 para 2020,
não,
mudou.
É surreal.
Então imagina, 2020 até 2030.
É.
Sabe, 2030, 2040, não que a gente vai estar em carro voador, mas cada vez mais tem coisas que vêm para realmente mudar a maneira que, de uma forma muito mais rápida do que qualquer momento na história. Então talvez assim, ter pensadores, galera, tipo, filosófico, vai ser boêmico mesmo, boêmia, assim, a cultura boêmia.
Boêmia. E ganhar dinheiro com isso, né, Matt? Porque hoje a gente vê gente ganhando dinheiro com coisas que a gente nunca imaginou há 10 anos que as pessoas ganhariam dinheiro, né?
Sem dúvida.
Por exemplo, os youtubers.
É.
Né?
É.
São caras que, entre aspas, podem estar filosofando também. em algum nível.
Ah, não. Eles têm, com certeza, influência em muita parte de como os jovens hoje pensam também.
Exatamente.
Existe isso. O que não existe também é, como eu falei, a regulamentação. Por exemplo, meu, tem certos youtubers que eu vou impedir que meus filhos assistem. Que eu acho muito fútil os caras. Não dá pra entender como que os caras têm tantos milhões de seguidores, sabe? Por mérito deles, isso aí eles estão. É. Não tô julgando a questão, mas eu não quero que meu filho assista isso e saia achando que isso é a vida real. Que você acha de privacy? Que, isso é um assunto assim, cada vez mais complexo, por quê?
Data privacy.
Data privacy. Uhum. Onde você está localizado, o que você curte, o que você gosta, meu, o que você clica. Todas as empresas, as grandes empresas agora sabem muito sobre você.
É, eles estão aqui com a gente agora.
Eles estão aqui ouvindo. Porque assim, a minha posição com isso, eu gosto de não ter tanta privacidade. Um, porque não tenho nada a esconder. Dois, porque isso facilita a minha vida.
Cara, eu sinto que o conceito de privacidade está mudando também, velho. Assim, a Europa tem uma preocupação grande, né, com relação aos dados pessoais das pessoas, das pessoas, pleonasmo, mas enfim, da pessoa natural mesmo, do consumidor final, eu e você que estamos lá clicando no checkbox, termos e condições que ninguém lê, e abrindo espaço para que, né, para que as empresas de tecnologia ou que sejam qualquer veículo de informação tenham acesso a todos os meus dados. E não só meus dados como RG, CPF, idade, nada disso. Também comportamentais.
Exato.
Porque é aí que entra o marketing, né, cara?
Exato.
É aí que eu estou vendendo minha alma. Então, a Europa hoje tem uma legislação bem rígida. E o Brasil adotou esse formato. Mas ainda não está em vigor essa lei, que é a Lei de Proteção de Dados no Brasil. Tem muita discussão ao redor dela, porque... Existe uma certa... primeiro é que ela não tem fiscalização no Brasil, né? Então, não se sabe qual órgão que vai ser que vai fiscalizar isso.
Uhum.
Né? Quem vai ser o Deus que vai fiscalizar isso. Então,
provavelmente vai ser um cara que cresceu sem internet.
Exatamente, o ministro, né?
Vai ser um cara que nunca não sabe nem usar o Zap Zap.
Exato, aí vai para o judiciário, aí vira o mesmo inferno, né? Pesadelo. Mas, assim, o que gera um embate com a liberdade, né? Também, porque as redes sociais, por exemplo, que são, né, o maior alvo dessa lei de proteção de dados, elas trouxeram muita liberdade de expressão também, sabe?
Sim.
Então, quando você... quer se proteger, você tem que colocar na balança. Qual que é mais importante para você, a sua privacidade ou a sua liberdade de expressão? Porque se você expressar tudo o que você quer, o mundo todo vai saber quais são os seus comportamentos.
Mas isso não mudou desde a época de quando a gente não tinha internet. Você andava no bairro, falava qualquer besteira, e quem queria ouvir, ouvia. Quem não queria, discutia e rolava isso.
É.
Depois que entrou a internet, a gente ainda, até hoje, ainda tem um pouquinho de anonimidade.
Tipo,
por mais que você tenha seus dados, é fácil criar uma outra conta, usar um fake e sair falando, sair xingando todo mundo.
Sim.
Sabe?
Sim.
Eu acho que o fato de a gente não ter privacidade nesse sentido é bom, porque a gente bota em xeque as pessoas que vão lá online e faz bullying.
Também.
Ou vai lá, fala, sabe? Também. Fala mal de tudo, achar que não tem consequência, mas que nas redes sociais... rede social, para mim, na verdade, é uma versão escalada do seu bairro. De 20, 30
anos.
Quando
você me falou isso, eu achei muito legal. Quando eu passei a olhar para a rede social nesse sentido, né, cara, você vê de outra perspectiva, porque é verdade, né? Você tá ali, tipo, com um megafone na esquina do seu bairro falando. Eu sou contra o que o presidente está fazendo agora, enfim.
Exato. Né? E se você for apanhar lá, é a mesma coisa.
Mesma coisa.
Você tem que apanhar e aprender que tem certas coisas, você pode falar.
A grande discussão, e que, na verdade, a lei visa proteger, é a influência do Big Data, né? Então, assim, eu tô lá, falei todos quais são os meus comportamentos, com 3 cliques, os caras já listaram 500 comportamentos meus.
Não.
né? É. Aí eles já vão me vender tudo aquilo que eles sabem que eu vou comprar. E aí, enfim, aí a gente entra num...
Que traz conveniência para nossas vidas.
Pode trazer conveniência.
Porque, por exemplo, o Pão de Açúcar desenvolve um aplicativo que ele tem todo o meu big data, ele sabe da minha dieta. Uhum. E em vez de eu ter que ir no supermercado sempre às quinta-feiras, toda quinta-feira ele sabe o que eu devo ter ingerido.
É.
E ele me manda. É. Tudo que ainda tenho, de repente, essa semana eu não comi tanto ovo, eu posso mandar de volta.
Uhum.
E ele, depois ele me cobra pelo aplicativo.
Já pensou você mandar a sua prescrição nutricional para o Pão de Açúcar e ele te mandar a compra
não,
feita?
Não, é sério. Para mim, eu sempre fui assim, para mim, quem mais briga para privacidade é quem tem mais para esconder.
Interessante, cara. Esse ponto de vista é muito interessante.
Porque, para mim, por exemplo, sem privacidade nenhum, todas as grandes empresas têm toda a minha informação. E eles têm acesso ao meu celular, ao meu microfone. Portanto, que eu não estou fazendo nada errado. E a gente está aqui falando de alguma coisa e a gente fala, meu, eu queria sempre... Eu estou planejando, por exemplo, uma viagem para a Itália ano que vem. Eu quero muito. E você fala assim, nossa, Matt, meu, vamos junto, vamos. Do nada, nosso celular acorda. Oh, gente, eu vi aqui pelo booking.com que ano que vem vocês têm agenda livre e tal datas. Tem um pacote tanto assim, com roteiro. Para vocês passarem 3 dias, né? Vocês querem levar todas as suas famílias, né? Seus filhos, tal, tal, tal? Aham. Podemos passar? Posso passar aqui no seu cartão? Quantas vezes? 12 vezes. Pum, acabou.
Uhum.
A gente comprou a nossa passagem para o ano que vem.
É.
Sem nenhum... Tipo, eu não precisei falar com um agente de turismo, que cara vai me enrolar, vai me dar uns pacotes zoados, várias taxas escondidas. Eu não precisei gastar horas no, em 8 diferentes, sites diferentes. Decolar,
é sensacional isso.
Booking.com. E assim, não sei. Eu...
Cara, eu gosto dessa sua visão. Você é um perennial, né, Matt? Você é a geracional, né? É. Você se enxerga assim? Eu te enxergo
não,
assim.
Eu...
Não, não sinto que você se encaixa em
nunca,
gerações.
Nunca me,
assim.
Nunca me encaixei.
Cara, eu acho o máximo, porque é isso. O que é privacidade? E eu valorizo ainda essa minha privacidade? Ou não? Eu tenho outros valores na minha vida? Porque ao longo da vida a gente vai construindo valores. Né? O que para mim antes era um mega valor eu ter todos os meus dados numa redoma, hoje, para você, como você acabou de falar, é praticidade o meu valor, vem antes da privacidade.
É.
A minha vida sendo fácil, eu estou mais feliz do que eu tendo privacidade de dados. Então, pô, é um comportamento social que o direito também vai ter que acompanhar. Essa
com
é a beleza da dança, né?
É.
Entre a evolução social e o direito. É. Eu não sou especialista em lei de proteção de dados. Meu trabalho é planejamento sucessório, transição cultural de empresas familiares, mas eu acompanho o tema porque adoro tecnologia.
Tecnologia, você tem uma paixão para isso.
Adoro. E eu sinto que uma das discussões mais interessantes com relação a isso é exatamente essa, a comportamental do ser humano.
Não, mas assim, porque eu já entrei em várias discussões bem aquecidas com pares, com colegas, que falam assim, não, a privacidade está errada. Eu falei, mano, você acabou de vir aqui de Uber. Você acha que a Uber não sabe exatamente onde você anda e você entrega para ele toda a sua privacidade para quê? Para a praticidade e conveniência que a Uber te traz.
Exato.
E agora você quer falar que não pode ter dado. Tem, o cara já tem todos os seus dados. Tem sua idade, seu nascimento, seu e-mail, seu cartão de crédito, seu endereço, exatamente onde você mora. Você mesmo cadastra esse endereço home, tá ligado? Esse endereço work, meu trabalho. Você mesmo bota no próprio... Não é?
Total.
Sabe? Tipo...
Mozão.
É, total. Aí eu... Fala, eu acho que a gente... a gente tem que esquecer dessa idade, dessa ideia de privatização.
Pô, eu sinto que as próximas gerações vêm com tudo, assim, em mudança de valores, de paradigmas.
Bom, doutora, eu sei que você tem correr e coisas para fazer. Vamos terminar esse podcast com alguma palavra motivacional pela nossa convidada. Você pode dar alguma palavra motivacional ou alguma coisa para pensar, para a galera pensar durante o final de semana, para a gente fechar.
Motivacional. É. Cara, no mundo que a gente vive hoje, eu sinto que não adianta ficar com fear missing out, FOMO.
FOMO.
Porque a cada segundo tem uma novidade acontecendo em termos de tecnologia, né? A minha proposta aí de reflexão é que a gente olhe para o que está se passando em nós. Quais são as nossas sensações? Vamos tirar um pouco o foco do externo e colocar um pouquinho o foco aqui dentro, assim, sabe? Uhum. Porque eu sinto que as respostas, elas vêm de dentro, de algum lugar aqui dentro da gente. E quando a gente começa a nos perceber dentro das nossas sensações físicas, nossos sentimentos, nossas emoções, tudo fica claro.
Uhum.
E a gente fica menos ansioso. É isso.
Ai, doutora, a gente vai começar o fim de semana zen. Muito obrigado, doutora, pelo seu tempo.
Obrigada, Matt, pelo convite.
Valeu. Valeu, galera. Obrigado por ter escutado aí. Lembrando, se você curtiu, compartilha. Se você não curtiu, compartilha com seus inimigos. É nóis. Bom fim de semana. Abraço e tchau.